África Global.
Consagrados e consagradas no centro da atenção neste dia 2 de fevereiro, dia em que se conclui o ano da vida consagrada proclamada pelo Papa Francisco, dia que marca também o jubileu dos consagrados neste ano santo da misericórdia. E dia em que, na Diocese do Mindelo, em Cabo Verde, por exemplo, se conclui o mês das vocações, que durou ao longo de todo o mês de janeiro e se conclui precisamente hoje, como nos explicou há dias o bispo daquela diocese, Dom Hildo Fortes. E é precisamente deste último aspecto, as vocações, que vamos falar na nossa rubrica de hoje, ouvindo as palavras do padre Paulo Vaz, delegado diocesano para as vocações na Diocese do Mindelo, em Cabo Verde, portanto. Sacerdote fidei donum nessa diocese, pois que pertencente ao clero de Saragossa, na Espanha, o padre Paulo Vaz é natural da ilha cabo-verdiana de Santiago e é pároco na paróquia de São Vicente, na homónima ilha cabo-verdiana. Mas encontra-se atualmente em Roma, onde está a terminar a tese de doutoramento em Cristologia. Tivemos, não há muito tempo, a oportunidade de falar com ele acerca das vocações e do que comporta a sua tarefa como delegado diocesano para as vocações.
Comporta promover as vocações em toda a diocese de Mindelo, portanto, animando, promovendo as vocações na diocese de Mindelo. Portanto, eu, com uma equipe, portanto, nós fazemos com que todas as paróquias da diocese hajam um despertar vocacional, haja uma sensibilidade para promover a vocação, não somente a vocação para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa, senão também para a vida familiar e laical. Portanto, é aquilo que nós consideramos a vocação na sua globalidade. Portanto, diferenciando a vocação profissional, porque isso é muito diferente. Por exemplo, eu tenho vocação para engenheiro, vocação para isso, não é? Isso é uma vocação para as profissões. Agora, a minha vocação cristã, portanto, chamado como padre, como irmã, como pai de família, mãe de família, como leigo consagrado dentro, portanto, viver essa dimensão vocacional dentro do mundo, não? Portanto, é nesse sentido, portanto, promover as vocações em toda a diocese para que cada um seja consciente daquilo que Deus lhe pede na sua dimensão concreta, como pessoa humana.
Na Diocese do Mindelo, que abrange 5 ilhas, trabalham 2 congregações masculinas, os franciscanos, capuchinhos e os salesianos, e diversas congregações femininas. Amor de Deus, franciscanas da Imaculada Conceição, filhas do Sagrado Coração de Maria, orionitas, São Pedro Claver, Jesus Maria José, reparadoras e Rainha dos Corações. A grande maioria dessas congregações femininas chegaram a Mindelo com a criação dessa diocese em 2003 e o seu primeiro bispo, Dom Arlindo Furtado, agora cardeal e bispo de Santiago. O padre Paulo Vaz faz notar que as vocações na diocese têm aumentado nos últimos 10, 12 anos, sobretudo entre os capuchinhos. O mesmo não se pode dizer dos salesianos e das congregações femininas.
A vocação masculina em Cabo Verde cresceu muito nestes últimos anos, sobretudo a nível dos religiosos, sobretudo os capuchinhos. Os salesianos, portanto, não tiveram ordenações e tiveram poucos aspirantes, ao menos. Aliás, eu não conheço salesianos com nenhum aspirante ou nenhum candidato à vida salesiana. Os capuchinhos cresceram, portanto, com muita força, portanto, têm muitas vocações. É verdade que precisam muito de discernimento, mas o país, portanto, se vê que eles têm ordenação quase todos os anos. E isso é sinal também de crescimento.
Enquanto que, do lado feminino, esse crescimento não é assim tão visível.
Do lado feminino, portanto, há que tem vocações, mas as vocações que dão continuidade até ao fim, para dizer, até profissão temporal, são poucas, não é? Portanto, as meninas entram e saem, tanto é normal, tanto numa caminhada vocacional. Mas, ao mesmo tempo, há crise. Crise na vida religiosa feminina. Porquê? Se antes eram as mulheres que iam ao convento, para dizer assim, comunidades religiosas para serem irmãs, hoje é o contrário, são os rapazes que vão ao seminário, que vão às comunidades religiosas masculinas, que anteriormente em Cabo Verde iam ao seminário, portanto, porque não havia universidade, porque os pais não podiam, ou saíam para fora, vinham a Portugal para formar, portanto, como uma oportunidade para fazer outra carreira. Portanto, hoje isso não se dá em Cabo Verde. Os rapazes que entram numa comunidade ou que entram num seminário, portanto, têm muito claro, portanto, a sua vocação. Podem ir, podem não chegar ao fim, porque no caminho, portanto, há momentos de discernimento, há crise já. Mas, maioritariamente, hoje, daqueles que vão ao seminário, perseverem. Por quê? Porque tem muito mais claro a decisão que tomam. Eu penso que isso não acontece muito nas meninas. Antes também, eu penso, essa é a minha percepção, não é nada sociologicamente comprovada, é a minha percepção, que as irmãs passavam muito mais tempo nas paróquias e na pastoral. Portanto, esse contacto com as pessoas na pastoral, contacto com as pessoas, faziam com que as irmãs tinham muitas vocações. Portanto, o testemunho de vida, a entrega no serviço pastoral, o contacto com o povo, era um mecanismo importante para o despertar vocacional. Hoje, portanto, em Cabo Verde, as irmãs estão muito mais debruçadas, muito mais dedicadas ao trabalho para sustentação própria, não é? Porque as congregações também em Cabo Verde hoje têm que sobreviver por elas, quer dizer. Isto também dificulta muito para a vocação, porque quando há menos dedicação, o menos apostar-se à promoção vocacional, há crise de vocação. Porque a vocação começa pelo despertar-se, pelo testemunho, pela, quer dizer, é andar à procura. Talvez estamos habituados em Cabo Verde a esperar que os jovens venham ter connosco. E agora não é assim. Ora, somos nós que temos que ir detrás dos jovens e ver os jovens nos olhos e dizer, tu serve para isso. Escuta, porque o Senhor te chama para isso. Portanto, a vida religiosa não é que é uma das coisas mais atrativas para os jovens hoje. Hoje temos muitas ofertas. O mundo globalizado mudou Cabo Verde substancialmente. E Cabo Verde está na ótica da globalização. Portanto, e a secularização crescente. Temos que adaptar-nos, mas sem perder o essencial, que é aquilo que nos identifica como tal, como igreja, como religioso, como religiosa, como padres, como bispo, mas criar a perspectiva nova de fazer um novo pastoral, uma nova forma de atração da juventude para a vida religiosa. Fazer que a vida religiosa seja entusiasmo, se provoque entusiasmo neles.
Quando celebramos vocação de Cristo, cada de nós nos chamado para nos nome, para ser santo na igreja de Deus, para trabalhar na obra de salvação.
Como pessoa encarregada, delegada pelo bispo para suscitar vocações, portanto, ocupar-se desse setor da vida da diocese, como é que se relaciona com essa realidade? Como é que desempenha essa sua tarefa, que não deve ser fácil?
O que me compete diretamente é promover vocações masculinas, não é? Enquanto vocações para a vida sacerdotal. Agora, também faço chegar às congregações, aos párrocos, também a necessidade de promover as vocações indistintamente que sejam para a vida sacerdotal ou para a vida religiosa. Portanto, nas paróquias promovemos vocações. Vocações para laicado consagrado, consciente, para a vida sacerdotal, mas também para a vida religiosa e para a vida matrimonial. Dentro dessa promoção geral, eu também faço uma promoção específica, que é concretamente rapazes para a vida, para o seminário diocesano. Sem excluir o resto, o mais amplo, não é? E também com as religiosas. Religiosas também. A trabalho religioso, religiosos trabalham nessa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, promovem tanto aquilo que é sobrevivência vocacional das congregações. Porque as congregações, para sobreviverem, também têm que ter elementos, porque se não têm elementos, acabam e ficam velhas e desaparecem, não é? Portanto, a continuidade se dá quando há promoção vocacional. Quando nas igrejas não há vocação, significa que alguma coisa não funciona.
Em concreto, como é que faz? Como é que se promove uma vocação de qualquer tipo?
Olha, eu penso que a primeira razão de promoção vocacional é as nossas pastorais, o nosso contacto com as pessoas. Como nós apresentamos diante das pessoas, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa forma de viver. Essa é a primeira razão de promoção. Testemunho. O nosso testemunho de vida é aquilo que promove as vocações. Depois vem o contacto, o convite. Mas convidar as pessoas e não propor diretamente. Não? Portanto, dar à pessoa espaço de encontrar-se. Ao mesmo tempo, abrir de par em par a nossa vida. Eu sempre digo que se eu, de alguma maneira, promovi alguma vocação, é porque eu abri a minha vida aos outros. Para que os outros vejam que eu não sou uma pessoa rara, uma pessoa como um padre, entre aspas, que eu conto a minha vida às pessoas. Como é que eu senti a chamada? Como é que eu fui ao seminário? As dificuldades que eu encontrei no caminho, se eu namorei ou não me namorei, se senti atraído ou não senti atraído. Contei a minha vida às pessoas, porque eu não sou de pedra, sou uma pessoa. E, portanto, os rapazes de hoje têm esse problema no caminho e pensam que os padres de antes não tiveram. Claro que sim. Todos nós tivemos problemas no caminho, durante a nossa caminhada tivemos problemas. Problemas que são normais de uma vida em crescimento. E que mais tarde chegamos a uma maturidade, portanto, mais consciente e estamos já preparados e capacitados para enfrentar algumas dificuldades que anteriormente não tínhamos, quer dizer, essa bagagem, não é? Mas isso também, isso ajuda os jovens. Os jovens, eu também sinto isto. É assim. Então, quer dizer, os jovens animam. Os jovens animam e alguns tomam decisões. Alguns tomam decisões e dizem, bom, olha, se ele passou também por essa... A coisa não é assim, então... Porque parece que quando nós fechamos, não damos, não abrimos aos outros, somos uma espécie de santão. E quando há santão na igreja, eu asseguro-te, quando há santões na igreja, asseguro-te que não vai haver vocações. E a igreja não continuará.
Como diz o Papa Francisco, temos de ser pessoas normais, não é?
Normais. Somos pessoas normais. Vemos de ser pessoas normais de carne e osso que enfrentam o nosso dia a dia com Cristo glorioso e ressuscitado. Quer dizer, caminhamos com Ele nas dificuldades e na adversidade. Ele está connosco. E as pessoas sabem disso. E quando nós vivemos isso com naturalidade, é testemunho que atrai. É testemunho que atrai, é testemunho que convoca, é testemunho que alimenta a fé, é testemunho que faz com que os outros também sintam a vontade de consagrar a sua vida também ao Senhor.
E tem encontros específicos para isso ou isso?
Sim, nós temos, olha, a promoção vocacional na diocese depende de cada pároco. O bispo nomeia uma pessoa, a pessoa faz com que promove, convidando os padres a fazerem as coisas mais comuns da diocese. Portanto, como a Semana Diocesana de Vocações, Semana Diocesana de Oração pelas Vocações, Semana do Seminário, convidar para contribuírem com o bispo na formação dos seminaristas, economicamente, mas, sobretudo, dedicar, programar encontros vocacionais nas paróquias. Que não é só encontros para promover padres ou irmãs, é encontros vocacionais para discernimento vocacional na sua globalidade. Portanto, que seja padre, que seja irmã, que seja casado, que seja leigos consagrado, leigas consagradas, é exatamente igual. Quer dizer, é encontros de vocações para discernir. Portanto, é nesses encontros que as coisas vão clarificando. Uma pessoa dá conta, não, eu não estou feito para ser nem padre nem irmã. Tanto a minha vida é para o matrimónio. Mas pelo menos já tenho um percurso, uma caminhada de ser. E a outra pessoa também descobre. Talvez isso é meu lugar, portanto, ser padre. Mas está com dúvida. É próprio nesses encontros que vai clarificando. Portanto, é através dos encontros que nós fizemos que vamos clarificando vocações dos candidatos Depois se selecionam, por exemplo, para o pré-seminário, no caso do seminário diocesano. Eu penso que é a mesma coisa nas irmãs, através dos encontros vocacionais, selecionam as meninas para o aspirantado, depois para o postulantado, depois para a noviciada, etc, etc. Portanto, são nesses encontros que nós fazemos periódicos, portanto, na minha paróquia em São Vicente, procurei um certo dinamismo que é formação, convívio, formação e partilha. Portanto, eu quando estive lá, fazia, portanto, todas as terças-feiras, com um grupo de 14 rapazes. Mas não é que todos os padres nas suas paróquias façam isso. Às vezes fazem uma vez ou duas vezes por ano. Mas isso é decisão de cada padre. Portanto, quem dedica mais ou quem dedica menos, isso não interessa. O importante é promover. Portanto, eu fazia cada semana porque eu achava que era importante dar continuidade mais de perto no acompanhamento vocacional.
Era, pois, o padre Paulo Vaz, pároco da paróquia de São Vicente, a segunda e maior paróquia do Mindelo, Ilha de São Vicente, paróquia com uns 58 mil habitantes espalhados pela cidade e por diversas aldeias. Foi a propósito do Dia dos Consagrados e das Vocações que se celebrou hoje.
Nossa Senhora da Luz te acompanha, Senhor São Vicente da Guilhão, não tem feito salvo um dia.